Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Hoje eu converso com o Dr. Vitor Pontes, especialista em direito penal e processo penal. Ele é advogado criminalista do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia e mestre em direito. Hoje é dia 25 de julho. A Lei dos Crimes Hediondos completando 32 anos que foi sancionada. A norma foi criada como uma tentativa de resposta à violência entre os crimes classificados como hediondos. Estão latrocínio, roubo seguido de morte, assassinato cometido por grupo de extermínio, sequestro, estupro, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Doutor Vitor Pontes, boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Ciro. Tudo bem?
Tudo já, meu querido. O que são crimes hediondos? A gente aqui elencou aqui, portanto, aqueles classificados, né? Mas motivo de uma lei específica para descrever esse tipo de crime, doutor?
Ciro, a lei de crimes hediondos é uma lei até um pouco antiga, né? Uma lei da década de 90, né? Do ano de 1990, e ela buscou trazer esse tratamento mais reprovável, né, a esses crimes que são considerados mais vis, mais repugnantes por parte da sociedade. É o que não significa que todos aqueles crimes que são repugnantes necessariamente estão inseridos nesse rol de crimes hediondos.
Agora, veja, eu queria ainda voltar aqui para entender melhor. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas o que são crimes hediondos? A gente elencou aqui, eu relatei aqui, mas por que chama então? Ah, o camarada ali matou, ele estuprou, ele torturou. Isso é um crime hediondo por quê?
Veja, a lei de crimes hediondos, ela estipula, né, de maneira taxativa aqueles crimes que merecem esse tratamento mais reprovado. Né? O que é que isso significa na prática? Significa que, a partir do momento que se considera o homicídio qualificado como crime hediondo, o estupro de vulnerável como crime hediondo, o genocídio como crime hediondo, esses crimes, essas pessoas que são que incorrem, né, nessa modalidade criminosa, elas ficam insuscetíveis de receber alguns benefícios que a lei processual penal atribui ao réu. Né? Como, por exemplo, a obtenção do livramento condicional, ela se dá em um prazo maior do que o normal. Né? A progressão do regime também se dá no patamar diferenciado. O regime inicial de cumprimento de pena também é diferente. O regime inicial, ele é fechado, no caso dos crimes hediondos. Então, a própria lei tratou de estabelecer quais são os crimes considerados hediondos, de maneira taxativa. Então, só aqueles que estão ali na lei é que são considerados hediondos. E esses crimes, né, os sujeitos que incorrerem nesses crimes, aí estão sujeitos a um tratamento diferenciado, no sentido de ser a eles mais dificultoso a obtenção de alguns benefícios.
Agora, veja, os condenados, veja não, como diz a Natália Ribeiro, escute. Os condenados têm direito à liberdade provisória ou fiança, doutor Vitor Pontes?
Veja, a lei, inicialmente, ela não permite essa liberdade provisória com a fiança. Então, significa que o indivíduo, ele não pode pagar a fiança, né, ou a autoridade policial, ou a autoridade judiciária, né, ou ao juiz, para que responda em liberdade. O que não significa que ele possa responder o processo em liberdade, né, porque ele pode sim vir a obter esse benefício, que é a liberdade dentro do processo, mas não pode nunca, né, sob nenhuma hipótese, né, pagar uma fiança para que seja posto em liberdade.
Muito bem, gente, nós conversamos aqui no quadro Tá no Seu Direito de hoje, essa coluna sempre informando, tirando dúvidas com o doutor Vitor Pontes. Ele é especialista em direito penal, também advogado criminalista do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia e mestre em direito. Doutor Vitor, muito obrigado, um grande abraço, felicidades. E eu disse aqui o seguinte, às vezes essa é a hora de quebrar o gelo, viu? A gente estava aqui conversando e disse, olha, Vitor Pontes, quero só dizer para vocês, eu não sei nem se ele gosta, mas eu adoro dizer isso. Ele tem, o pai do doutor Vitor Pontes, tá tentando aprender música comigo, viu? Tá tentando, viu? Ele é o filho do nosso querido Gilberto Pontes, né? Um dos grandes estimuladores, inspiradores ao lado do nosso querido Spock da orquestra, né? Da Spock Flavor Orquestra. Gilberto Pontes é um irmão querido, um grande saxofonista. e um grande músico, um virtuoso na arte, e eu sou muito feliz de ser amigo dele também, de tê-lo como amigo e mestre na nossa música. Querido Vitor Pontes, um abraço, felicidades e até a próxima.
Eu quero te agradecer, né, a oportunidade aqui, o espaço, e também prestar essa homenagem, né, meu pai, né, que é meu mestre, é meu amigo, meu melhor amigo, e fico muito feliz de você ter feito menção, né, a presença dele, né, e a relevância que ele tem para com a música pernambucana. Eu fico muito feliz. Obrigado,
Cícero. Tanto quanto ele, a senhora, sua mãe também, a nossa querida Dona Carmen, porque ela é clarinetista. Isso. Também da nossa Banda Sinfônica do Recife, como seu pai é saxofonista, e ela é responsável, juntamente com um grupo de mulheres maravilhosas, inteligentíssimas dessa arte que é a música, ela está lá cuidando lá da orquestra 100% Mulheres, que é uma fantástica orquestra, maravilhosa orquestra. Doutor Vitor Pontes, um grande abraço, felicidades e até a próxima.
Abraço, Ciro, até a próxima.
Agora, tem uma pergunta aqui, cadê o Vitor? Volta ele aí, que ele ainda tá aí. Só perguntar, o Vitor não toca nada, Ciro, deixa eu perguntar aqui. Não toca nada, Vitor?
Toca um pouco de violão, enrola.
Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.